No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas enfrenta uma das piores secas da história. Mercado clandestino de armas estimula assaltos no sul do Maranhão. Polícia Federal apreende madeira que pode ter sido extraída de TI no Pará. E coletivo promove campanha em defesa dos direitos do rio Arapiuns, em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
E o estado do Amazonas está enfrentando uma das piores secas da história. Apesar da vazante severa, autoridades esperam manter a programação para receber navios cruzeiros na capital. Acompanhe com Yuri Bezerra.
25 mil turistas são esperados em Manaus. Para a temporada de cruzeiros 2023-2024, vão ser 19 navios. Segundo a Manaus CUT, o primeiro deve chegar no dia 24 deste mês. Órgãos e entidades do setor já começaram a tratar sobre detalhes do receptivo. A segurança dos cruzeiristas nos rios em território amazonense e até a circulação deles em pontos turísticos da cidade estão entre alguns pontos avaliados. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Oswaldo Cardoso, explica que por enquanto ainda não há nenhuma previsão de mudança no planejamento.
A gente cuidando disso pessoalmente a cada dia, né? Como eu disse, em parceria com a Amazonas Tour, com a Capitania dos Portos, fazendo a aferição da altura do rio. Até o momento nós não temos alteração nenhuma, até porque esses pacotes turísticos eles foram comprados com muita antecedência. Então, os próprios turistas estão aguardando passar pelo Amazonas. Já acredito, sem fé em Deus, vai começar a chover e nosso rio vai começar a crescer.
Está prevista para esta semana uma reunião entre a Prefeitura, o Governo do Estado e a Marinha do Brasil. A ideia é deixar tudo ajustado para que a capital receba autorização para que os transatlânticos possam atracar no porto privatizado.
Hoje os cruzeiros que vêm a Manaus, eles são fundeados e aí vem o bote trazendo o turista. E isso limita o número de turistas. Então, como a gente quer o máximo de pessoas circulando pela cidade, todo aquele projeto que a gente tem feito no centro, então isso gera renda, economia criativa, né? Nós estamos estimando que algo entre 105 e 110 milhões de reais vão ser injetadas na economia de Manaus nessa temporada. Então, assim, essa semana nós temos uma reunião muito importante. Dando certo, nosso primeiro cruzeiro no dia 24, aniversário de Manaus, ele vai atracar no porto de Manaus.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E cestas de ajuda humanitária foram entregues em Santarém. Os kits vão ser distribuídos aos municípios das regiões do Baixo Amazonas e Tapajós, que decretaram situação de emergência por conta da estiagem nos rios. Confira com Lies de Costa.
Na manhã desta quinta-feira, o município de Santarém recebeu cestas humanitárias de alimentos e água potável para a população das regiões do Baixo Amazonas e Tapajós, que sofrem com a estiagem nos rios e decretaram situação de emergência. A situação emergencial acontece devido à seca, que impossibilita a navegação de embarcações e a chegada de mantimentos nas áreas mais afastadas em algumas regiões do estado paraense. Por conta disso, o governo paraense montou kits humanitários para serem entregues a esses municípios, como explica Jaime Benjó, coordenador estadual da Defesa Civil.
O governo do estado, através do Corpo de Bombeiros e outras secretarias, especialmente a Secretaria de Meio Ambiente, vem monitorando a situação da estiagem no Baixo Amazonas. E em função da evolução desse cenário, o governador determinou que a Defesa Civil do estado fizesse uma ação imediata de ajuda humanitária. E ela está se concretizando agora com 5 mil cestas de alimentos de ajuda humanitária, padrão Defesa Civil, e 5 mil garrafões de água. Essa é apenas uma primeira resposta para os 15 municípios, Santarém e mais 14 municípios do Baixo Amazonas, 13 porque Itaituba também, do Tapajós, se encontra aqui, vai receber. É uma primeira resposta inicial de um conjunto de ações que vão se apresentar e que o governo vai executar através das secretarias de governo para que possa mitigar os efeitos dessa estiagem para a população dos municípios que estão sendo impactados na região.
Agora, a ajuda humanitária aos municípios que decretaram situação de emergência devem seguir de Santarém para essas localidades. O coordenador da Defesa Civil paraense ressalta como os outros municípios podem fazer o decreto e, em seguida, o pedido de ajuda.
Todos os prefeitos, através das suas defesas civis dos municípios, eles sabem que tem que decretar a situação de emergência, quando há alguma dificuldade nesse decreto, os técnicos de defesa civil do Estado assessoram permanentemente para que possa ser elaborado esse decreto. Ele é publicado, encaminhado para a defesa civil do Estado e é montado um processo e é homologado pelo governo. A partir do momento que é homologado pelo governo, todas as ações complementares de governo do Estado, elas ocorrem, seja através da SEMAS, do Corpo de Bombeiros e sua defesa civil, seja através da SESPA, da Secretaria de Transporte, é um conjunto de ações. Isso é exatamente o que significa defesa civil.
A estiagem nos principais rios do estado paraense está acontecendo devido a boa parte da região amazônica estar sob a influência do fenômeno climático El Niño, que altera a circulação dos ventos e reduz a frequência e o volume das chuvas na região, ocasionando assim a seca dos rios. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mercado clandestino de armas estimula assaltos em balsas no sul do Maranhão. Mais de 100 armas foram tiradas de circulação este ano. Os detalhes com Matheus do Brasil.
Mercado clandestino de armas estimula os assaltos em balsas. Município que fica localizado no sul do Maranhão, distante a 644 quilômetros da capital maranhense. O porte e a posse ilegal de arma de fogo estão entre os crimes mais comuns na área do 4º Batalhão da Polícia Militar. Só este ano, 114 armas foram retiradas de circulação, a maioria usada em assaltos à mão armada e na caça ilegal de espécies do Cerrado. Segundo a Polícia Militar, as armas foram apreendidas em operações de rotina. As armas geralmente são compradas de forma ilegal ou são de fabricação caseira. Por isso, a polícia acredita que o número de armas que circulam na cidade seja ainda maior, como explica o tenente-coronel Rogério Ferreira.
São armas que são tiradas da mão de criminosos, são armas que são tiradas da mão de pessoas que estão em posse da arma, mas não estão com a regularidade de estar portando em qualquer lugar. É por isso que posse é diferente de porte.
Com as armas circulando, os assaltos são mais frequentes e a população acaba ficando na mira dos bandidos. Em balsas, são registrados, em média, 3 assaltos por semana. Da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, Matheus do Brasil, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, PF apreende madeira que pode ter sido extraída de TI no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E nesta quarta-feira, a Polícia Federal apreendeu mais de 1.000 metros cúbicos de madeira ilegal no município de Rurópolis, no Oeste Paraense. Foi a Operação Custódia, em conjunto com o IBAMA e apoio do ICMBio e FUNAI, para combater o desmatamento ilegal na floresta amazônica. Suspeita-se que a madeira tenha sido retirada da terra indígena Cachoeira Seca. A Polícia Federal investiga se ocorreram outros crimes na área, além do desmatamento ilegal. As investigações avançam em busca de localizar e punir os culpados pelo crime. Duas empresas foram autuadas por apresentar informações falsas em sistema de controle ambiental, por depósito de resíduos a céu aberto e por ter madeira sem comprovação de origem. As multas aplicadas somadas ultrapassam 12 milhões de reais, além de decretar o embargo do funcionamento das madeireiras até a regularização das atividades. Uma parte da madeira apreendida foi doada para a Secretaria Municipal de Educação de Altamira, cerca de 350 quilômetros de Rurópolis, e será destinada à construção de escolas rurais e nas reservas extrativistas da Terra do Meio. O restante pode ser reaproveitado por outros órgãos da administração pública. A Operação Custódia acontece no interior do estado há 2 semanas, nas terras indígenas Cachoeira Seca e Arara, para combater a extração e receptação de madeira ilegal, a poluição e fraudes no sistema de controle da matéria-prima florestal e a pesca ilegal. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal em Altamira, no Pará. coletivo promove campanha em defesa dos direitos do Rio Arapiuns em Santarém. Um dos objetivos é apresentar na Câmara Municipal um projeto de lei dos direitos do Rio Arapiuns. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os rios da Amazônia, apesar de tão belos e extensos, estão sob constante ameaças, ataques, violações e degradações. As águas que antes eram limpas dão lugar à lama. E a água que antes era em abundância está faltando em algumas comunidades. Tais mudanças estão sendo sentidas e visualizadas de perto pelas populações, sejam elas ribeirinhas, quilombolas, povos indígenas e até mesmo quem mora nas áreas urbanas. Diante não somente dessa realidade, o coletivo Guardiões do Bem Viver, do projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande em Santarém, mobiliza a campanha Arapiuns, Rio de Direitos. A proposta da campanha busca debater a importância do rio Arapiuns para os povos da floresta amazônica e ainda apresentar um projeto de lei na Câmara Municipal de Santarém, constituindo os direitos do rio Arapiuns, como relata Darlon Neres, integrante do coletivo Guardiões do Bem Viver.
A gente tem discutido muito os direitos da natureza, né, assim como outros países também. Inclusive, Equador recentemente colocou na sua Constituição os direitos da natureza. No Brasil, nós temos aí recentemente também aprovado um projeto de lei na Câmara, né, de Rondônia, constituindo o direito do Rio Laje também para aquelas populações como um ser de direito, como uma pessoa humana tem seus direitos, o rio também precisa ter. O coletivo Guardiões do Bem Viver tem essa perspectiva, tem esse objetivo de apresentar na Câmara Municipal de Santarém, através de parlamentares, esse projeto de lei dos direitos do rio Arapiuns, constituindo esse rio como um ser de direito, um ser humano também, um ser vivo ente da natureza.
Para quem não conhece, o rio Arapiuns é um afluente do Tapajós, no qual desemboca aproximadamente 30 quilômetros antes dele se juntar ao rio Amazonas e corta os dois territórios, o Pai Lago Grande e a reserva extrativista Resex Tapajós-Arapiuns. De acordo com Darlon Neres, para intensificar a campanha, mobilizações estão sendo articuladas nos territórios e diálogos estão sendo feitos com o Poder Legislativo para que em meados do mês de novembro seja realizada uma audiência pública para apresentar o projeto de lei.
E o principal objetivo desse projeto é apresentar na Câmara Municipal e coletar 5 assinaturas de vereança de apoio a esse projeto de lei e, consequentemente, também apresentar uma audiência pública na Câmara Municipal de Santarém, que vai acontecer em meados de novembro, ali pela segunda quinzena de novembro, e o objetivo é dar direito a esse rio. A gente está nessa, mobilizando os territórios. É um debate novo e precisa de muito entendimento da população sobre como é possível dar um direito a um ser da natureza, assim como nós também temos esse direito.
Para além da campanha, o coletivo Guardiões do Bem Viver promove em parceria com demais organizações a segunda Romaria do Bem Viver, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro, nas águas do rio Arapiuns. A mobilização pretende reunir mais de 1.000 pessoas de comunidades, aldeias e parceiros dos movimentos sociais durante os 2 dias entre espaços de debates, escuta sobre as demandas do território e atos simbólicos. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
14ª Conferência Estadual de Assistência Social reúne representantes de municípios do Amazonas. Representantes do Careiro destacam a importância desse diálogo. Acompanhe Vanderleia Oliveira.
A 14ª Conferência de Assistência Social reuniu representantes de 41 municípios do Amazonas, que, por sua vez, realizaram anteriormente a etapa municipal. A reconstrução dos SUAS, os SUAS que temos e os SUAS que queremos, foi o tema norteador dos debates e pautaram a construção de propostas. A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social do Careiro, Lucimar Santos, considera que este é um momento importante para a compreensão da política realizada.
E assim, momento importante, momento democrático, onde juntos nós podemos estar ali entendendo um pouco mais desta política, onde nós podemos estar ali juntamente com os demais contribuindo, né, com propostas que possam vir ser, né, colocadas no nosso estado.
As propostas formuladas pelos municípios entraram em pauta nos debates, ressalta a conselheira.
Já tivemos ali a nossa conferência municipal da assistência social, onde nós criamos ali, juntamente com todos que ali estavam presentes, né, e saiu dali aquelas propostas, e a mesma coisa fizemos aqui no Amazonas, né, fizemos aqui em Manaus.
O Careiro esteve representado por 4 delegados eleitos avanços na etapa municipal, que também possibilitou a construção de propostas que serão implementadas de acordo com a realidade local. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Em pleno verão, com secas nos rios da Amazônia, de repente choveu na região tropical da floresta e caiu chuva com granizo. Isso mesmo, caiu gelo na floresta, como se fosse um grito da natureza e um apelo de Deus. Nunca antes na cidade de Santarém tinha caído granizo. Estamos em pleno verão amazônico, desta vez mais agressivo, com até 39 graus centígrados pelos abusos do extrativismo predador que vem poluindo rios, destruindo florestas e envenenando a terra com agrotóxicos. O fenômeno da chuva com granizo é tão raro na região, ainda mais a um grau abaixo da linha do Equador, que pessoas mais religiosas e desinformadas passam a imaginar aviso divino da chegada do fim do mundo e juízo final. Jesus estaria voltando. Mas não é necessário ser tão religioso para compreender que um final de civilização está se aproximando rapidamente. Não da parte de Deus. Porém, quando o grande rio Amazonas chega ao ponto de secar como nunca antes na história, quando o rio Madeira seca ao ponto de Porto Velho, a capital, ficar quase sem água potável, quando o rio Tapajós seca e toneladas de peixes e centenas de botos morrem por falta de oxigênio, e até mesmo moradores ribeirinhos sentem falta de água potável, então, com um calor de 39 graus centígrados, levando a floresta a ferver, e de repente chega uma chuva de granizo, é sinal de que o relógio do tempo do planeta está chegando aos últimos segundos antes do final de nossa civilização. Já houve uma era do gelo no passado, quando foram extintos os dinossauros. Os cientistas alertam que uma nova era do gelo pode estar chegando e não será novidade se dentro de mais alguns anos outra civilização tomar conta do planeta que estamos destruindo. Fantasia? Nem tanto, pois os cientistas vêm alertando isso há alguns anos. A chuva de granizo de ontem na Amazônia pode ser mais um sinal do fim de um mundo e não do mundo. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.827 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Yuri Bezerra, Matheus do Brasil, Daniela Pantoja e Lias de Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.